Bom, então semana passada nós começamos a ver as brachot que Yaakov dá para os seus netos. Então vou só voltar a recapitular o que a gente viu semana passada rapidamente e seguir. Tatará disse, Inei Israel kavedu mizoken, os olhos do Israel estavam pesados da velhice, ele já não enxergava, lo yochal lirot, ele não conseguia enxergar. Vayagesh otam eilav vayishak lahem vechabek lahem. Ele aproximou os seus dois filhos. O Yosef aproximou os seus dois filhos ao seu pai. E ele beijou eles e abraçou eles. Vayomer Israel el Yosef. E o Yaakov falou para o Yosef, Reofanecha lo filalti. Eu nem rezei para encontrar com você. E olha só como Deus foi bondoso, que ele ainda por cima me fez ver a sua descendência, inclusive. Vayotze Yosef otam meim birkav. E Yosef tirou eles do seu colo. Vayishtachu le'apav arza e se curvou. Eles se curvaram perante, quer dizer, ele se curvou, o pai, o Yosef se curvou para o Yaakov. Vayikach Yosef et shneihem. E o Yosef então pegou os dois. Et Efraim bimino mismol Israel. O Efraim à sua direita, que é a esquerda do Yaakov. Ele está na frente do Yaakov. Está à direita dele à esquerda daquele que está na frente dele. Então o Yosef colocou o Efraim à sua direita, que é à esquerda do Yaakov, vet Menashe vismolo mimin Israel. E o Menashe à sua esquerda, que é à direita do seu pai. Vayagesh elav e aproximou os filhos do seu pai. Então agora o que nós temos? Na frente do Yaakov, o Yaakov tem à sua direita o mais velho, Menashe, e à sua esquerda, o mais novo, Efraim. Vayishlach Israel et yemino vayashet al rosh Efraim, vehu atzair. O Yaakov, o Israel, esticou a sua mão direita e colocou sobre a cabeça do Efraim, que é o mais novo, vetzmolo al rosh Menashe, e a sua esquerda sobre a cabeça do Menashe, sikel et yadav, ele fez as mãos de uma forma esperta. Ele cruzou as mãos, que Menashe Habechor, pois afinal de contas o Menashe é o primogênito. Vaivarech et Yosef vayomar. E ele abençoou Yosef e disse, Ha'elokim asher hitelechu avotai lefanav. Deus, que meus pais seguiram o seu caminho, Abraham e Yitzhak, Ha'elokim haroeoti, Deus, que é meu pastor, meodia dayomazé, desde que eu existo até o dia de hoje. Hamalach hagoeloti, o anjo que me salvou, me colorá de todo o mal. Yevarechet hanearim, vai abençoar esses jovens. Veikarev haem shemi, e vai fazer chamar sobre eles o meu nome, Veshem Avotai Avraham Veyitzhak, o nome dos meus pais Avraham e Yitzhak, Veyidgu Larov Bekelev Haaretz, e vão se frutificar como peixes na face da terra. Até aqui a gente viu semana passada, e nós vimos aqui que o Yaakov começa a frase falando de Deus, Deus que o meu Deus, aquele que meus pais seguiram o seu caminho, a sua trilha, o anjo que me salvou, que salve vocês. A gente viu qual o conceito dele de repente mudar no meio da frase de Deus para o anjo. Que Abraham e Yitzhak tinham um status e uma importância perante as pessoas diferente do Yaakov. Abraham e Yitzhak viviam uma época razoavelmente boa. Yaakov viveu uma época estilo exílio. E a diferença da forma que Deus se relacionou com Abraham e Isaac era diferente com Yaakov. e Jacob tinham um relacionamento igual do exílio, que isso significa que Deus está behester panim, Deus está de uma forma oculta, por trás da cortina. E por isso que ele usa a linguagem do anjo que me salvou, porque vocês, Efraim e Menashe, também estão no exílio, também estão começando o exílio. Saibam que a forma que Deus se relaciona com vocês é por intermédio de anjos, por intermédio de emissários e mensageiros, não de uma forma direta, como foi com Abraham e Isaac. Mas quem dera que possa ser chamado sobre vocês também a forma que Deus se relacionava com Abraham e Isaac. Esse final desse versículo, Veikarev Vahem Shemi, e vão chamar sobre vocês o meu nome e o nome dos meus pais, Abraham e Yitzhak, o Midrash fala que aqui Yaakov está pedindo para eles, para que vocês, jovens, usem os nomes judaicos para dar para os seus filhos. Então isso que ele quer dizer, que seja chamado vocês sejam chamados com o meu nome, Yaakov, com o nome de Abraham e Yitzhak, que sejam sempre nomes judaicos. E de fato é o que o Midrash fala, que é um dos méritos que o povo teve ao longo do exílio do Egito para serem redimidos, é o fato deles não terem trocado os seus nomes, eles usavam nomes da família deles e não nomes egípcios. Que se frutifiquem como peixes sobre a face da terra. Os peixes não têm mal olhado. A gente mencionou semana passada que eles estão embaixo da água, você não consegue ver o peixe diretamente, então não dá para botar mal olhado nele, porque tem a água por cima. E da mesma forma, ele está abençoando que os filhos de Yosef não tenham também mal olhado, que sejam protegidos de mal olhado. Continua a Torá falando, Vayar Yosef. O Yosef viu que Yashit Aviv Yad Yeminu al Rosh Efraim. Yosef viu que o seu pai colocou a sua mão direita sobre a cabeça do Efraim, que era o mais novo. Vayera Beinav. E o Yosef não gostou. Vayitmoch Yad Aviv. Ele apoiou a mão do seu pai. Para tirar a mão do pai da cabeça do Efraim e colocar sobre o Menashe. O pai estava com a mão apoiada assim. Ele quis tirar a mão do pai e colocar na cabeça do outro. Vayomer Yosef el Aviv, lochen Aviv. Disse Yosef para o pai: pai, não é assim. Kizeh HaBechor, pois este é o primogênito. Sim, Eminachal, Roshô, coloque a sua direita sobre a cabeça dele, do Menashe, ele é o primogênito. O que significa Lohenavi? Não é assim, meu pai. O que o Yosef quer falar com essas palavras? Afinal de contas, não se pode corrigir os pais de uma forma grosseira. Então, quer dizer, não é assim, pai. O que quer dizer isso? Lohen significa que não foi assim que eu organizei meus filhos. Não está reclamando com o pai propriamente. Sim, está falando, não foi assim que eu fiz, pai. Ou seja, antes a Torá falou que o Yosef trouxe os filhos perante o Yaakov. E Yaakov não enxergava mais. Tanto é que Yaakov pergunta quem são. Ele viu vultos. O Yosef agora está achando... Deve ser que meu pai está achando que eu trouxe meus filhos e coloquei eles no lado de importância meu. Coloquei o meu primogênito do meu lado direito e o Efraim do lado esquerdo. Por isso que ele está cruzando as mãos, porque ele imagina que o mais velho está do outro lado, está na minha direita e não na direita dele. Por isso ele fala, Lohenavi, não é assim, meu pai. Eu coloquei eles já na ordem certa. Já coloquei eles direitinho para você poder abençoar com as mãos retas. Então por que você está invertendo? Ou ainda, o Paneach Razá diz que Lohenavi pode se ler com ponto de interrogação também. Lohenavi, não é assim, meu pai? Será que eu errei alguma coisa, papai? Eu fiz alguma bagunça aqui com os filhos? Eu confundi um com o outro? Então, esse daqui é o primogênito. coloque a sua mão direita sobre a cabeça do primogênito. Vaimaen aviv. E o seu pai insistiu e negou. Vaiomer yadati veni yadati. Ele disse para o Yosef: eu sei, meu filho, eu sei. Gamhui eleam. Gamhui igdal. Ele também vai se transformar numa nação, ele também vai gerar uma grande tribo. Vegamhui igdal também vai crescer. Veulam. Mas contudo, Ahiv Hakaton Yigdal Mimeno. O irmão menor vai crescer mais do que ele. Vezaro Yem Elo Hagoim. E a sua descendência vai ficar famosa entre os povos. Ou seja, diz o Yaakov para o seu filho: não se preocupa, eu não estou gagá. Eu não cruzei as mãos porque eu não sei o que eu estou fazendo. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo, filho. Estou ciente. Eu sei que do meu lado direito está o Menashe, que é o primogênito. Eu sei. E ele também vai ser uma grande pessoa. Ele também vai ter uma grande tribo. Está tudo perfeito. Mas o Efraim vai crescer mais ainda do que o Menashe. E por isso que eu estou colocando a mão direita sobre a cabeça dele. Interessante que antes, alguns versículos acima, quando a Torá contou o que foi que o Jacó fez, quando a Torá conta que Jacó cruzou as mãos, estava escrito que Jacó colocou a mão direita sobre a cabeça de Efraim, o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça do Menashe, e ele inverteu as mãos com sabedoria, pois o Menashe é o primogênito. E quer dizer, ele inverteu com sabedoria, pois o Menashe é primogênito. O que quer dizer pois? Qual a justificativa? A justificativa é a seguinte: justamente pelo fato do Menashe ser o primogênito, o Yaakov não inverteu a ordem deles. Eu podia falar: escuta, netinhos, que já eram grandes, inverte o lado. Menashe para cá, Efraim para lá. Não é isso que ele fala. Ele mantém o Menashe, fica aqui. Ele, óbvio, é direita, lógico que sim, na direita. Ele é o primogênito, não vamos discutir isso. É primogênito, fica na direita. Isso que está dizendo, que Menashe Abechor, pelo fato do Menashe ser o primogênito, o Yaakov mandou ele ficar onde ele está. Mas o Yaakov inverteu as mãos. Por que que ele inverteu as mãos? Então ele está justificando para o filho, dizendo: olha, não se preocupa, que o Menashe também vai ser uma grande pessoa, mas o Efraim vai crescer mais do que ele. O que que é que vai crescer mais? Explica o Rashi. Tanto do Menashe como do Efraim vão ter descendentes que vão ser líderes do povo. Na época dos juízes, logo que entraram em Israel, vai ter um descendente de Efraim que vai ser líder do povo e vai ter um descendente de Menashe que vai ser líder do povo. O descendente do Menashe que vai ser líder do povo é o Gidon, que vai ser bem mais para frente líder do povo na época dos juízes. Mas o descendente do Efraim vai ser maior ainda do que ele. O descendente do Efraim é Yehoshua. Yehoshua é aquele que vai assumir a liderança do povo quando Moshe falece. Logo antes de falecer, Moshe já passa o cargo para ele. E Yehoshua vai levar o povo de Israel para a terra de Israel. Vai conquistar a terra junto com todo mundo. E vai ficar famoso pelas batalhas. E é isso que ele está dizendo. Olha, é verdade, o Menashe vai ser uma grande pessoa, ele também vai ter gente importante na família. Mas o Efraim vai ter alguém que vai passar tudo. Vai ser o Yehoshua. Yehoshua é número 2. Moshe é número 1 e Yehoshua é número 2. Então, por isso que eu estou colocando a minha mão direita sobre a cabeça do Efraim. Tem mais algumas coisas também que depois a gente vai falar a respeito do Efraim em relação a Menashe. Vaivarechem bayom ahu lemor. E abençoou-os naquele dia, dizendo: Becha yevarech Israel lemor. Por intermédio de vocês, vão abençoar, dizendo: Yesimcha Elokim ke Efraim vechim Menashe. Que te coloque Deus como Efraim e como Menashe. Vayasem et Efraim lifnei Menashe. Ele colocou Efraim na frente do Menashe. Por isso muita gente confunde e acha que os filhos do Yosef, a ordem de nascimento deles é Efraim e Menashe. Porque na Brachá está assim, como Efraim, como Menashe. Mas aqui está invertido. Assim como ele inverteu as mãos, a Torá enfatiza, ele inverteu também na fala. O mais velho é Menashe, o mais novo é Efraim, e apesar disso, ele diz que as pessoas abençoem seus filhos como Efraim e como Menashe. Sim. Sim. Tá certo. Não, é bom, bom que você lembra, muito bem. Então vamos falar sobre isso hoje. Tá certo? Perfeito. Então vamos abordar esse assunto. Então, antes de mais nada, aqui tem uma brachá especial que Jacob está dando para os seus netos. E ele está declarando que esta vai ser a brachá que as pessoas vão abençoar os seus filhos. Então nós temos que separar aqui as coisas, porque senão não vai dar tempo de falar. Vamos hoje nos focar no passado, e se Deus quiser, semana que vem nós vamos nos focar no presente. Ou seja, vamos agora nos focar o que aconteceu com Efraim e Menashe. E se Deus quiser, semana que vem nós vamos falar a respeito das brachot que nós usamos deles para os dias de hoje, que é uma outra história. Então nós temos aqui essa grande questão que você tem dois netos e você está abençoando os dois, mas aparentemente está dando preferência a um. E não só isso, como você está dando alguma lição para o futuro, inclusive, que Efraim tem alguma vantagem frente ao Menashe. Então, em primeiro lugar, o Al-Sheikh explica aqui o versículo da seguinte forma. Diz o Al-Sheikh, que Yosef fala para o pai, como assim? Que é isso? Lohenavi, ele tenta levantar a mão do pai e fala, pai, mas não é assim. O que significa não é assim? Diz o Al-Sheikh que Yosef fala para o Yaakov, Lohenavi, não é assim, meu pai. Não aconteceu já isso na história? Já não aconteceu isso em casa? Por que você está colocando a mão direita sobre a cabeça do mais novo, como se nunca testou uma coisa dessas. Pai, você já testou isso daí, já deu errado uma coisa dessas. Lohen Avi, não foi isso que aconteceu já? Que teve em casa inveja entre os irmãos porque eu tinha vantagens frente aos meus irmãos? Será que você está querendo que também tenha esse tipo de disputa entre os meus filhos? Vaimaen aviv, e o pai negou. Vaiomer yadati veni yadati. E ele diz, eu sei, meu filho, eu sei. Por que duas vezes eu sei? Diz o Al-Sheikh, ele diz, yadati veni, eu sei, meu filho, tua história. Eu conheço o que aconteceu com você, Beni, meu filho. E também yadati, eu também sei que esse daqui é o primogênito e esse daqui é o caçula. Eu sei de tudo isso, filho. Não pensa que eu estou jogando as coisas sem saber o que eu estou fazendo. Eu já aprendi na vida. Eu já tenho experiência. Eu sei o que eu estou fazendo. Mas saiba que este daqui vai ser maior do que esse. Eu não estou agora vindo dar vantagens a um. Eu não estou vindo agora dar uma brachá especial para um deles e não para o outro. Eu estou vindo apenas mostrar fatos. Fato é que Efraim vai ser maior do que Menashe. Ponto. Você não tem o que discutir comigo. Você tem algum problema quanto a isso? Deus definiu dessa forma. Deus definiu que Efraim vai ser maior que Menashe. Eu só estou apenas demonstrando isso. Não é a mesma história sua. Sua história é outra história. Deixa de lado. Não vamos confundir as bolas. Aqui trata-se de uma realidade. Efraim é maior do que Menashe. Ponto. E eu estou apenas invertendo as mãos. Mas lembre-se, eu deixei o Menashe do lado direito. Ele é o primogênito. Ninguém está discutindo que ele é o primogênito. Até interessante, eu não achei isso escrito. Com certeza deve ter escrito sobre isso. Mas no futuro, cada tribo vai ter um pedaço na terra de Israel. Um território. E, inclusive, essa divisão que foi dada aqui, que Yosef, na verdade, são duas tribos, Efraim e Menashe, vai acarretar em dois territórios. O território de Efraim e o território de Menashe. Inclusive, vimos sobre isso, que Yosef também acabou pegando o cargo e o título de primogênito. Primogênito ganha o dobro. Yosef tem, então, duas tribos, dois territórios. Mas o interessante é que lá para frente, Menashe, a tribo de Menashe vai ser dividida em duas partes. Uma parte de Menashe vai herdar um território na parte de dentro de Israel, entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, junto com todas as outras nove tribos. E outra metade de Menashe vai receber um território do outro lado do Jordão, junto com as tribos de Reuven e Gad. É interessante que a tribo de Menashe acaba recebendo dois territórios em Israel. Metade de um lado do Jordão, metade do outro lado do Jordão. São dois territórios, dois estados. Então, o Menashe é o primogênito e continua sendo, de certa forma, o primogênito. Ele até recebe duas partes na terra de Israel. Isso que ele diz aqui... Reuven e Gad. Não, Benjamim é Yerushalayim. É ao norte de Yerushalayim e Yerushalayim. Até hoje, os Yishuvim, os assentamentos que tem ao norte de Yerushalayim são chamados Binyamin. A região é chamada Binyamin. Então o Menashe está no ser, na sua. O Yaakov fala, eu não vou mexer no posto do Menashe. Menashe está do lado direito e ele vai continuar do lado direito. Ele é o Menashe, é o primogênito, indiscutível. Mas, saiba que o Efraim é mais importante. E não sou eu que estou dando importância, eu estou apenas revelando para você um fato. Você não sabia, Yosef? Está sabendo agora. Efraim vai ser maior do que Menashe. Sim? Sim? É uma profecia, no final das contas. Da onde ele sabe que esse vai ter Yoshua e o outro vai ter Gidon? De onde ele tirou isso? Uma profecia que Jacob nesse momento tem. E por isso ele está fazendo uma declaração. Saiba que do Efraim vai sair alguém muito maior do que de Menashe. E por conseguinte, ele é maior. E por isso que eu estou dando uma certa importância no momento. Então não é uma importância que vai gerar disputa. Porque é um fato. Eu estou apenas te mostrando esse fato. Assim explica o Asher sobre esse versículo. Sim. Aqui também tem, mas de fato, você tá indo para o lado certo, Raquel. Vamos chegar já nisso. A gente vai chegar nisso, de fato, você tem toda a razão. Lá e aqui. E é uma comparação interessante e não são os únicos casos. Já vamos chegar nisso. Tá certo, perfeito. Parabéns, você tá de fato no raciocínio certo. O que acontece aqui com Efraim e Menashe? Vários comentaristas trazem a respeito dessa diferença entre Efraim e Menashe. No caso, eu peguei aqui no Rav Schwab, no Rav Shimon Schwab, ele traz sobre isso. Vários outros seguem o mesmo raciocínio. O Yosef recebeu e tinha o dom tanto espiritual como material. Ou seja, Yosef é o Ben Zekunim, a gente viu lá no começo de Vayesher, ele era o filho especial, o filho da velhice, o filho da sabedoria do Yaakov. Ele aprendeu muito mais partes da Torá com o seu pai do que os outros irmãos. Segredos, detalhes, a vida do Yaakov, inclusive, era muito parecida com a do Yosef. Então, a mesma coisa que Yaakov passou e os instrumentos que ele usou para sobreviver à vida difícil dele, ele passou para o Yosef. E Yosef também soube sobreviver à sua situação difícil. Então, Yosef tinha um lado espiritual reforçado. Além disso, ele tinha um lado material reforçado. Ou seja, ele era um cara inteligente. Ele era uma pessoa que tinha um poder de liderança muito forte. E ele, tanto é que virou o vice-rei do Egito. Ele era bonito também. Então, o Yosef tinha muito, tanto o lado material e o lado espiritual, mais avançado do que os outros irmãos. Os dois lados. Quanto aos filhos do Yosef, isso se dividiu. o Menashe tinha um lado mais voltado para a materialidade e o Efraim tinha um lado mais voltado ao lado da espiritualidade. O que significa isso? O Menashe tinha mais esse senso de liderança. Quem era o gerente da casa do Yosef? Menashe. Quem era o intérprete da casa do Yosef? Menashe. O tempo todo a gente viu lá, quando os irmãos vinham, quem que era o tradutor? Era o Menashe. Quem correu atrás deles? Menashe. Quem conversou com eles na porta de casa, levou eles para receber o Yosef? Tudo era o Menashe. O Menashe era o secretário de Estado. O Efraim já era uma outra coisa totalmente. O Efraim era mais voltado ao estudo de Torá, o tempo todo. O Efraim estava o tempo todo junto do Yaakov. Esses 17 anos que Yaakov estava lá, Efraim estava na cola do Yaakov o tempo todo estudando com ele. Tanto é que é ele que vai lá falar para o pai, como estava escrito aqui no começo de Vayechi. Onde está escrito? Um pouco antes aqui. Tinha um lugar que está escrito que foi o Efraim que foi falar com o pai, avisar sobre o Yaakov. O Efraim estava o tempo todo junto do Yaakov, estudando com Yaakov. Na hora que Yaakov está dando a brachá para os seus netos, ele diz: olha, quando nós temos na nossa frente uma escolha, nós temos um sujeito com liderança material forte e outro com lado espiritual forte, a preferência é o espiritual. Mas é lógico que o outro lado também é necessário. Eu estou só dizendo que o lado do Efraim é mais forte, é mais importante, é o prioritário. Mas eu não estou dizendo que Menashe fica para fora, não. É muito necessário o senso de liderança também. Principalmente que vocês vão ter descendentes que vão liderar o povo. Eles precisam ter o lado espiritual avançado, mas precisa ter também senso de liderança, lógico. E por isso que ele cruza os braços. Ele cruza os braços demonstrando que a propriedade que você tem e mais forte, e você tem mais forte, devem ser unificadas igual o seu pai tem. O ideal é ser um Yosef. O espiritual forte, senso de liderança forte, as duas coisas juntas. Por isso ele junta os braços demonstrando que a mistura de vocês é o melhor. Mas você quer saber se é para escolher entre isso e isso, qual é mais importante? Ah, não tem nem dúvida, o lado espiritual do Efraim é muito mais importante. Mas se for possível ter os dois juntos, maravilhoso. Isso explica por que lá no começo da Brachá, que ele dá para os netos, está escrito Vaivarech et Yosef Vaiomar. Ele abençoou o Yosef dizendo. Nós dissemos, abençoou o Yosef, que quando você dá brachá para os netos, não tem nachas maior para o Yosef do que isso. Para ele, a bênção é que os seus filhos sejam abençoados. Mas diz o Rav Schwab, tem mais um ponto aqui. Uma vez que Yaakov está declarando que é importante ter uma mistura das duas propriedades juntas, isso é Yosef. E Yosef tinha as duas coisas juntas. Então ele abençoa os netos dizendo: a bênção é ser igual a Yosef. As propriedades materiais e espirituais juntas. Mas tem que ser o espiritual em liderança. E é isso também que está escrito agora, que nós vimos. Vaivarechem, ele abençoou eles, Bayom Hahu, naquele dia, dizendo: Becha Yevarech. Com você vai ser abençoado os seus filhos. Quer dizer, quando alguém vai abençoar os seus filhos, tem que ser com você. Peraí, com você? Que você? Tem duas pessoas aqui na tua frente. Deveria ter escrito no plural. Você vai abençoar igual a eles. Não, abençoar igual a ele. O que quer dizer ele? Ele e essa junção. Ele e Yosef. Quando você abençoa os seus filhos, abençoe que eles sejam como Efraim e Menashe juntos, na mesma pessoa. Que tenham as propriedades de ambos na mesma pessoa. E se tem que escolher, não dá para ter as duas propriedades, Efraim vem antes do Menashe. O lado espiritual tem que ter uma priorização. E o Rav Schwab continua explicando aqui, que já entra um pouco no que a gente tem que falar semana que vem, mas ele traz aqui que o Tirgum Yehonatan Ben Uziel, a tradução da Torá para o aramaico, que foi escrito pelo Yehonatan Ben Uziel, que era um dos grandes mestres do Talmud, diz, na tradução, Varechinun Beyom Aule Meimar, que ele abençoou os filhos naquele dia, dizendo, Becha Yosef Yevarechun Beit Israel Yatinuka Beyom Ademehulta Lemeimar. Por intermédio de você, Yosef, vão abençoar os filhos. Toda a casa de Israel vai abençoar os seus filhos no dia do Brit Milá, dizendo que eles sejam como Efraim e Menashe. Ou seja, existe uma ideia, um conceito de dar essa bênção para os filhos no dia do Brit Milá. Então, o Rav Schwab explica que a própria palavra mahul, que significa circuncidar, significa também batizar, misturar. É, na verdade, interessante, também essas traduzem como batizar. É, mahul, em hebraico, significa quando você mistura o vinho com a água. Ou melhor, a água com o vinho. Ou seja, no dia do Brit Milá, existe uma mistura na pessoa, uma mistura na criança. É um dia que se mistura o lado material dele com o lado espiritual dele. E por conseguinte, já que nesse dia ele se transforma num ser material e espiritual junto, nós damos essa brachá para ele, que ele seja como Efraim e como Menashe. Que ele seja uma pessoa com alma forte, com o lado espiritual reforçado, e ao mesmo tempo também que seja uma pessoa ativa, igual o Menashe. Mas lembrando sempre que Efraim é antes de Menashe. Tem que lembrar sempre que, em primeiro lugar, a preferência é que ele seja, a priorização é que ele tenha primeiro o lado espiritual e depois também o lado material. E aí, dessa forma, o lado material dele vai seguir e vai se comportar segundo e de acordo com o lado espiritual. Antes de falar sobre os demais casos que nós vemos essa priorização, nós mencionamos antes o Al-Sheikh, semana passada eu justamente joguei essa questão no final da aula, que aparentemente parece que Yaakov nesse momento está dando uma priorização para um dos filhos, para um dos netos. Será que isso não geraria confusão? Não geraria inveja? Então o Asher já deu uma resposta para a gente. Que o Yaakov está falando, eu estou fazendo aqui uma declaração de fatos. Eu não estou dizendo que Efraim, eu quero que seja maior do que Menashe. É um fato, Efraim é maior do que Menashe. Então, não tem o que discutir, não tem o que ter inveja, não tem o que... É um fato. Interessante aqui é que os dois naquele momento têm um comportamento exemplar. Yaakov colocou a mão direita sobre a cabeça do Efraim, a esquerda sobre a cabeça do Menashe, e nesse momento o Menashe podia dizer, ei, Zeide, você está confundindo. Eu quero a mão direita aqui na cabeça. Por que você está colocando a mão esquerda na minha cabeça? Eles tinham, nesse momento, pelo menos 24 anos, por aí, no mínimo. Eles já eram adultos, não é? Ele podia dizer agora: Zeide, eu quero que você coloque a mão direita na minha cabeça. Menashe fica em silêncio e aceita como está. Em seguida, Yosef vira para o pai e fala: pai, mas peraí, por que assim? Não é o contrário? Nesse momento, o Efraim podia falar: pai, fica quieto. Tá ótimo assim. O que você está reclamando com o vovô? Tá muito bom assim. Gostei que ele botou a mão direita na minha cabeça. Pai, não atrapalha. Efraim fica em silêncio. Nós vemos aqui que existe um comportamento exemplar por parte de Efraim e Menashe. Menashe não fica com inveja do Efraim. Se o Zeide está dando a mão direita na cabeça dele, deve ter os seus motivos. Não tem problema, está tudo ótimo. O Efraim não fica revoltado quando o pai está querendo tirar a mão direita da sua cabeça. E ambos, Efraim e Menashe, têm um respeito enorme pelo seu avô e pelo seu pai. Eles sabem o que eles estão fazendo. Eles são mais velhos. Se eles fizeram assim, meu Zeide tem razão, meu pai tem razão. Eles ficam em silêncio, não discutem, não reclamam. Aqui você já vê que são pessoas especiais. Aqui você já vê que mesmo se nós tivéssemos aqui uma dúvida, será que vai gerar confusão? Não gerou confusão, muito pelo contrário. Eles nesse momento demonstraram e comprovaram como o seu comportamento é exemplar. O Rav Yaakov Kamenetsky nota aqui, e essa foi a questão que a gente fez semana passada, afinal de contas, a própria Gemara, o Talmud, diz no Tratado de Shabbat que uma pessoa não deve mostrar favoritismo a um filho frente aos demais. Por quê? Porque nós vemos o que aconteceu com Yosef. Nós vemos o incidente que aconteceu com Yosef. Quando Yaakov, por conta de uma roupa a mais que ele deu para o Yosef, um posto a mais que ele deu para o Yosef, acabou causando uma enorme confusão que acabou levando todo mundo para o exílio do Egito. E esse mesmo Yaakov, que no passado aconteceu isso com seus filhos, quando chega a hora de abençoar os seus netos, ele está dando um certo favoritismo, um dos netos, e está colocando a mão direita sobre a cabeça do Efraim, quando deveria estar com a mão sobre o Menashe. Será que a história não está se repetindo? E o Rav Yaakov Kamenetsky diz que aqui temos uma lição de educação muito forte. Toda regra tem exceção. O Talmud diz que jamais a pessoa deve favorecer um dos filhos. Toda regra tem a sua exceção. É jamais, mas tem exceções. Quais são as exceções? Diz o Rav Yaakov Kamenetsky que as crianças têm exigências diferentes. As crianças são diferentes. E as crianças vão para a escola e cada um tem as suas dificuldades na escola. E as crianças em casa têm as suas dificuldades. E um tem dificuldade na hora de comer, outro tem dificuldade na hora de dormir, outro tem dificuldade na hora de estudar, outro tem dificuldade na hora de fazer lição de casa. E sei lá, cada um com as suas coisas. Não pode dar um favoritismo a um dos filhos sem motivo. Mas quando se trata de uma necessidade da criança, precisa sim dar uma atenção especial àquela criança naquilo que ela necessita. isso não vai gerar confusão entre os irmãos. Porque os outros irmãos estão vendo, ele está tendo dificuldade nisso e por isso ele precisa de uma ajuda. Diz Rav Yaakov Kaminetsky, entre esses dois filhos, Efraim e Menashe, o Zeide agora na hora de abençoar viu que existe uma diferença entre os dois. O Menashe, que é o mais velho, é o filho que o Yosef teve quando ele estava mais próximo de ter saído de casa. E ele inclusive deu o nome para o seu filho de Menashe, ligado à sua família. Pois Deus me fez esquecer a minha família. O nome que ele dá para o filho está ligado à família dele, aos pais dele, aonde ele veio, às suas origens. Efraim, ele dá o nome que Ifrani Elohim Beretzoni, pois Deus me frutificou na terra da minha opressão. Já é um nome ligado ao lugar onde ele mora hoje. Yaakov percebe que Menashe tem uma raiz e uma ligação muito mais forte com os antepassados e com a família dele do que o Efraim, que já tem uma certa ligação muito forte com o país onde ele nasceu. E por isso ele percebe que o Menashe já é uma criança que é como se tivesse nascido até na minha casa. Ele está muito ligado a isso. O Efraim já é um sujeito que está muito ligado ao lugar onde ele nasceu. Ele precisa de um reforço. Ele precisa de um reforço maior. Você vê que ele fica estudando mais tempo com o avô. Quer dizer, já vem de um tempo uma atenção especial ao Efraim, porque ele precisa disso, ele precisa de um reforço. E por isso, nesse momento, ele cruza as mãos, demonstrando, esse daqui precisa de um reforço. Mas, ao mesmo tempo, ele não rebaixa o outro. Isso que nós falamos antes, que o Menashe fica no lado onde ele está. O Yaakov não manda ele sair do lugar. Ele não quer rebaixar o Menashe perante o Efraim, não. Menashe continua no seu status, na sua altura. A única coisa é que eu vou puxar o Efraim mais para cima, não vou rebaixar o Menashe. Essa é a ideia que ele está transmitindo aqui. Agora, o que nós notamos aqui, muito interessante, é que, de fato, ao longo da nossa história, nós encontramos várias vezes a mesma coisa. Nós encontramos várias vezes que o primogênito acaba ficando um pouco de lado, ou totalmente de lado, e os irmãos, ou o irmão mais novo, acaba tendo uma certa preferência e crescendo mais. Pelo que eu procurei, conversei também com algumas pessoas, tem dois livros apenas que abordam essa questão. Pode ser que tenha mais lugares, tem que achar. Tem dois lugares que abordam esse ponto, essa conexão que existe entre esses vários momentos da história. Dois irmãos, que o mais velho é deixado de lado e o mais novo acaba se tornando mais importante. O primeiro lugar que isso consta é num comentarista chamado Kli Yakar, um comentarista da Torá, que viveu, se não me engano, no século 14, 15, alguma coisa do gênero. Interessante que se chamava Rabbeinu Efraim. Ele traz aqui, no comentário sobre esses versículos aqui, da bênção do Efraim e Menashe. E ele traz aqui alguns exemplos. Ele diz que aconteceu para a descendência de Abraão em vários momentos. Ismael, o primogênito de Abraão, foi invalidado e o Yitzhak foi escolhido. Esav é primogênito do Yitzhak, é invalidado e Yaakov é escolhido. Reuven é o primogênito de Yaakov, ele é invalidado como primogênito também, de certa forma, e Yosef foi escolhido como primogênito. Menashe é o primogênito de Yosef, e Efraim é que é escolhido, ou mais escolhido, entre os dois. Isso sim. Por isso mesmo que Jacó fala que todo mundo abençoe os filhos como eles. São exemplares. Então você tem razão. A forma de reação dos irmãos é diferente. Mas o fato é... Esquece agora a reação deles. O fato é que esse tem mais importância do que esse. A reação de fato leva a nós abençoarmos os nossos filhos como eles. O fato é um fato que se repete um monte de vezes. Por que que esse fato se repete tantas vezes? Então, Kli Yakar diz que a Kadosh Baruch Hu Boher Beyoter Baktanim, Deus escolhe mais os menores, os pequenos. Vechol Adam Sheyesh Bo Tzad Katnut Az Beyoter HaKadosh Baruch Hu Magbiho. Alguém que tem um lado diminuído, Deus aumenta ele mais do que os outros. Como está escrito no próprio versículo, no livro de Dvarim está escrito, Lo merubechem mikol ha'amim chashak Hashem bachem. Deus não escolheu vocês, povo de Israel, porque vocês são a maioria, porque vocês são um povo numeroso. Ki atem hameat, vocês são pouco. O que significa vocês são pouco? Vocês se diminuem. Humildade é tudo. Deus dá uma preferência especial para os mais novos que se diminuem. Os mais novos que são humildes. E está escrito no livro de Isaías, Hakaton Yela Elef. O pequeno vai se transformar em mil. Vatsair Legoyatsumi, o mais jovem numa grande nação, uma poderosa nação. Essa é a forma que o Kli Yakar enxerga por que que existe uma preferência de Deus em todos esses casos a escolher o mais novo frente ao mais velho, porque esses mais novos são pessoas com uma humildade maior, com uma humildade maior do que os mais velhos. E por isso eles merecem ser colocados acima. O outro livro que aborda sobre essa questão era o Shimshon Raphael Hirsch, século XIX. O Shimshon Raphael Hirsch, na verdade, aparece isso em alguns lugares, ele traz isso em alguns lugares, nos outros lugares um pouco mais curtinhos, só em uma, duas frases. E aqui, quando ele fala sobre Efraim e Menashe, ele se estende. E ele traz aqui, muito interessante, tem muitos exemplos para isso. O Rish diz, aqui nós encontramos mais uma vez o irmão menor com preferências ao mais velho, ao primogênito. Primeiro exemplo da história que isso acontece. Muito bem, Caim e Hevel, filhos de Adão. O Caim é o mais velho, traz uma oferenda para Deus, Deus não gosta da oferenda dele. Hevel traz uma oferenda e aceita. Depois nós temos a mesma coisa com os filhos de Noar. O Shem não é o mais velho e o Shem é o escolhido dentre os filhos. Depois nós encontramos, exemplo óbvio, filhos de Abraão. Ishmael deixa a vaga para o Yitzhak. Depois nós temos Esav deixando a vaga para o Yaakov. Depois nós temos Reuven dando a vaga para o Yosef. Depois nós temos Menashe dando a vaga para o Efraim. E tem mais. Quem é o líder do nosso povo? Da onde vem os reis do nosso povo? Yehudá. Yehudá também não é o mais velho, é o quarto filho. E tem mais. Moshe. Moshe é o segundo filho dos homens, o terceiro de toda a turma. Então, o terceiro filho é o líder. Mais uma vez, o mais novo. David HaMelech. Muito bem, então David HaMelech, irmão mais novo. E qual outro caso que tem, que é um caso enorme, generalizado? No povo de Israel, quem deveria ser os que iriam servir no templo são os primogênitos. E eles acabaram tendo que dar a vaga para os Kohanim. Por causa do pecado do bezerro de ouro, tanto faz, não interessa agora. Fato é, primogênitos, mais uma vez, fora, entram os Kohanim e Levim no lugar. Então nós vemos ao longo da história que os mais velhos acabam tendo que abrir mão da sua vaga em função dos mais novos. Os mais novos ficam predominantes. Por que isso? Tá bom, então tudo isso que você está falando deveria dar mais importância ainda para o primogênito. De fato, a lógica é, primogênito é o mais velho, ele tem mais responsabilidade e, por conseguinte, ele deveria estar acima. O problema é que alguma coisa acontece que eles não conseguem se manter. E acaba o mais novo dominando isso. Por quê?
Eu acho que os mais novos observarem os mais velhos, os irmãos mais velhos, para poder acertar mais, talvez, ou então errar menos e ganhar mais eventos. Eu acho que os mais velhos acabam sendo mais velhos, tendo todas as vantagens. Os filhos de Mochinhas terem tanta vantagem também, que se preparar o brigando mais novo já.
Tá, então, tá certo. Esse lado é o que o Kliyakar falou.
Depois do pai e da mãe, tem que ir com mais rápido, tem que se precipitar.
Eu ouvi todas as opiniões, agora vamos seguir. O Rav Hirsch então diz da seguinte forma: o mais velho tem determinados méritos, determinadas vantagens em relação aos outros. Ele é o representante da família. Ele é mais velho. Ele é o representante da família e por isso ele recebe como herança o dobro. Duas partes. Na realidade, ele como primogênito e com responsabilidade é apto de ter em suas mãos tanto material como espiritual unificados, unidos. Mas o que a história nos comprova é que existe uma disputa entre material e espiritual, entre força e espiritualidade, entre nesse mundo. Como já foi dito, para Rivka, quando ela estava grávida dos gêmeos, Verav Yavod Sair, aquele que é o mais forte vai ter que servir o mais fraco. O que acontece é que enquanto o que acontece ao longo da história é que essas duas forças têm uma luta constante nesse mundo, o material e o espiritual. E no final das contas acaba se separando por completo. Hakol kol Yaakov hayadayim yedei Esav. A voz de reza, a voz de estudo, é a voz de Yaakov. E as mãos materiais são do Esav. A brachala, quando o Yaakov entra para pegar as brachot do seu pai, é o que ele fala. A voz é a voz de Yaakov e as mãos são as mãos de Esav. O Esav só vai poder ter um poder equiparado, igualado com Yaakov, quando ele se subjugar ao Yaakov. Vayaka asher tarid, como está escrito lá, Brachá, que Yaakov, Yitzhak dá para o Esav. É que vai ser quando você abaixar sua cabeça, aí sim vocês vão ficar de igual. Ou seja, nesse mundo tem esse confronto constante entre material e espiritual. Quem é o mais importante? O espiritual. E o material onde fica? Vai para baixo. Por isso o irmão que representa a espiritualidade perante Deus é elevado. Seja o Hevel, seja o Yitzhak, seja Yaakov, seja Efraim, seja Yosef. Aquele que está representando o lado mais forte de espiritualidade é colocado para cima. Ele é que vai levar as coisas adiante. E aquele que representa a materialidade é rebaixado, de certa forma. Quando que eles vão poder ficar igualados? Quando o material entender que ele precisa se subjugar à espiritualidade e ele precisa obedecer à espiritualidade, aí eles vão se igualar novamente e vão poder trabalhar em conjunto. Por isso, ao longo da história, uma vez que o primogênito, geralmente, em todos esses exemplos, acaba assumindo mais o lado material, e agora, indiferentemente se ele assume o lado material por perversidade, como no caso de Ismael e Esav, ou por escolha, e mesmo que ele continuou a pessoa correta, como no caso de Reuven, como no caso do Menashe. Não estamos olhando agora o lado de perversidade ou não da pessoa. Pode ser uma pessoa boa, mas ele tem um senso de liderança mais forte do que o lado espiritual dele. Ele tem um poder maior no lado material dele. Ele é gerente, ele é líder, o que for do lado material. Ele não pode liderar por completo. Precisa se colocar acima dele alguém que é espiritualmente mais elevado. E somente quando o lado material vai se subjugar ao lado espiritual, é que os dois vão poder caminhar e conduzir as coisas junto. O Rav Hirsch traz que isso é uma profecia. Uma profecia que vai acontecer apenas quando o Mashiach chegar. Conforme profeta Zacarias, que vai chegar um momento que Va'atzat Shalom Tie Ben Sheneihem. Vai haver uma paz entre as duas coisas, os dois conceitos. O material e o espiritual vão conseguir caminhar juntos somente um dia. Ainda não chegou esse dia. Enquanto nós estamos por aí nesse mundo, o que acontece é que o espiritual, para Deus, precisa ser colocado acima para que o material seja conduzido para o lado certo. O que acontece então ao longo de todas essas gerações é que aquele que é o representante e aquele que é o responsável pelo lado material da família, que é o primogênito, acaba não dando conta e não conseguindo cuidar da forma que deveria do lado espiritual também da família. E por isso precisa ter um dos outros irmãos que vai cuidar disso, e esse outro irmão é colocado mais para cima. E assim então nós temos Hevel com Caim, e assim nós temos Ismael, ou melhor, Yitzhak com Ismael. Yitzhak é que dá o tom, e Ismael vai seguindo por baixo. Ora, se quiser caminhar junto, estamos aí para caminhar juntos. E Yaakov dá o tom, o Esav vai caminhando lá por baixo, porque não quer saber de nada. Já no caso dos irmãos, já é um pouco diferente. O Reuven está muito com o lado da liderança, muito com o lado da materialidade nas mãos. Então não dá para você governar o povo desse jeito. Precisa ter alguém que é espiritualmente mais elevado para dar o tom. Yosef, Yehudá. No caso de Efraim e Menashe, a mesma coisa. Menashe é o gerente do palácio, o gerente da casa do Yosef e tal. É o cara que faz, que sai, que luta, que... Tudo bem, perfeito. Quem vai dar o tom para você? Efraim. Efraim é aquele que está o tempo todo estudando o Torá com seu avô. E o mesmo vai acontecer mais para frente. Com Moshe, que vai dar o tom. Se é David, que vai dar o tom pro povo. Esses são os Kohanim que vão assumir o lugar dos primogênitos, que também são eles que vão dar o tom para o povo.